nós temos aqui algumas participações e logo em seguida a gente vai abrir para novas considerações, para a gente caminhar para a finalização da nossa audiência pública. Então, essas observações e perguntas que eu vou ler podem depois ser respondidas por cada um dos representantes aqui, dos expositores, que se sintam identificados com a pergunta ou com a observação. Nós temos uma observação do Bruno Santos, de São Paulo, que diz: pior que a ingerência é o desenvolvimento de equipamentos que deixam em aberta a possibilidade de boi na linha. Antes de ser montado, tem que ser feita uma auditoria de todo o circuito eletrônico e software montado e lançado sob a supervisão militar e qualificada. Já! É uma exigência que ele faz. Tem também aqui... também do Bruno, dizendo: é triste ter que admitir, mas toda tecnologia moderna é feita de tal forma a ser violável, covardemente violando a privacidade e direitos autorais, sem cuidado. Será um cavalo de Troia. Aí nós temos mais uma pergunta para o senhor... Eduardo Bonini dos Santos: quem está encarregado da auditoria técnica do dispositivo de satélite? Caso tenha alguém, qual foi a transferência, a transparência e integridade na escolha desse servidor, instituição? Tem redundância institucional na elaboração dos laudos? Tem uma outra questão que diz: com os flagrantes casos de sabotagens nos programas espaciais brasileiros, quais são as medidas de segurança em vigor neste momento e projetadas para impedir a ingerência de terceiros nos nossos projetos espaciais? Tem uma outra que diz: sempre falam que o nível tecnológico aeroespacial do Brasil é baixo e fraco. Então, eu queria saber se o Brasil é realmente atrasado em pesquisas aeroespaciais e que pesquisa o Brasil mais se concentra e com quais países o Brasil tem parceria nesse setor e como funciona. Uma outra pergunta: entre outras coisas, creio que o governo deveria tratar de conceber os artefatos do programa espacial com tecnologia nacional, fomentando a indústria nacional do setor aeroespacial. Pelo que sei, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações 1 será fornecido pelas empresas europeias Thales e Ariane Space. Aqui nós temos, conforme citado pelo Eduardo Bonini, Coronel Anderson Alvarenga, qual é a qualificação do INPE para análise técnica do efetivo e inviolável controle do dispositivo de comunicação? Bom, aqui foram algumas participações via internet, através do e-Cidadania do Senado, e eu queria manifestar a minha satisfação pela oportunidade de presidir uma audiência de tamanha qualidade, de tamanha importância, a gente poder juntar esses atores todos com uma visão. Eu acho que hoje nós temos aqui uma oportunidade de uma visão holística sobre o Programa Espacial Brasileiro, né? Desde da empresa integradora do nosso satélite geoestacionário, que vai dar uma resposta ao Programa Nacional de Banda Larga e à comunicação estratégica do Ministério da Defesa, até o sindicato dos cientistas que estão ali em torno das instituições que já desenvolvem essa tecnologia espacial brasileira há muito tempo e que com um conjunto de questionamentos. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de ter uma visão geral, inclusive com essa última exposição do IPEA, que apresenta a importância dessa indústria ou dessa, ou do, digamos assim, do programa espacial, a importância estratégica da tecnologia espacial para a indústria brasileira, né? Mostrando que 40% das empresas, aliás, 40% das pessoas que estão atuando nas empresas têm nível superior, quando a média nacional é de 12, 11%. Não chega a 11%. Então, nós estamos falando de uma indústria de altíssima agregação de valor e também de grande contribuição para o pessoal envolvido, o pessoal altamente qualificado, né? Quer dizer, uma indústria que incentiva a qualificação das pessoas e, dessa forma, também coloca o Brasil numa posição de protagonismo. Então, nós estamos, eu acho que, numa mesa assim, ultra qualificada no que diz respeito a mostrar esses vários aspectos. E aí, eu faria, digamos, algumas perguntas. Por exemplo, para o INPE, né? O nosso diretor do INPE poderia dar uma opinião específica sobre o satélite geoestacionário, uma vez que, no conjunto, eu vejo que o INPE se apresenta como habilitado a desenvolver qualquer situação nas três dimensões da tecnologia satelital, né? Seja no lançamento, seja no veículo lançador ou mesmo no satélite em si, né? Mas, especificamente do satélite geoestacionário, parece que o que nós temos, a minha dúvida é, nós estaríamos em condição de oferecer esse serviço para o satélite geoestacionário nas atuais condições, ou, teríamos que, reconhecer que essa é um desafio muito além das nossas possibilidades e que nós temos que nos preparar para os desafios futuros. E, em relação à Visiona, a pergunta é aquela que eu acho que o sindicato traduziu muito bem. Qual a garantia que a gente poderia ter no sentido de que os projetos futuros vão estar, digamos, atentos no sentido de absorver mais a mão de obra nacional e a indústria nacional e fazer com que os valores investidos tenham uma preocupação no sentido de fazer com que o percentual de internalização desses valores aumente na medida em que os novos desafios surjam. Então, eu deixaria essas questões e passaria a palavra novamente para uma nova rodada. Agora não teremos mais os 10 minutos iniciais, a gente vai ter que se concentrar num tempo mais curto, eu acredito que 5 minutos, talvez, para a gente poder fazer uma rodada de conclusão e tentando também, amarrando, o que a gente pode fazer para o Brasil sair ganhando nessa. Eu acho que essa é a grande pergunta. O que a gente pode fazer para que o Brasil saia ganhando sempre? Nós, como brasileiros, temos que estar com, digamos assim, esse regimento debaixo do braço. Qual é a mágica que nós devemos desenvolver para que o Brasil ganhe sempre, fazendo com que ele esteja na linha ele assuma o protagonismo nessa tecnologia fundamental e estratégica e, ao mesmo tempo, fortaleça a sua indústria, fortaleça o incentivo à formação, porque eu vi que a moçada do INPE está ficando idosa, precisa ser reposta, e qual é o incentivo que o Brasil pode dar no sentido de que fazer engenharia, fazer um curso de exatas, pode ter uma garantia de mercado, porque também o pessoal que se dedica estudando, se não tiver uma garantia de mercado no futuro, ele sai fora, vai fazer medicina, vai fazer outras coisas, né? Então, qual é, digamos assim, o passo que a gente poderia dar no sentido de fazer com que os resultados sejam acessíveis a todos, porque eu acho que o Programa Nacional de Banda Larga é uma demonstração inequívoca do quão importante é o Programa Espacial Brasileiro, porque vai chegar às regiões mais isoladas e possibilitar uma infinidade de opções, de conhecimento e de acesso à cultura, ao conhecimento, à possibilidade de curso à distância e tal. É um exemplo do quanto isso pode ser importante na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode fazer para para que o Brasil saia ganhando em todas as dimensões nessa política espacial. Então, eu passaria a palavra, acho que podemos começar até pelo diretor do INPE, e a gente tentaria já caminhar também para as conclusões, de tal maneira que a gente finalizasse bem essa nossa audiência, que, de antemão, eu já reputo como uma das audiências mais interessantes e ricas que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui no Senado Federal.
Eu agradeço muito aí a oportunidade, uma vez mais, senador, e pela oportunidade aqui, então, de colocar essa visão, né, que eu acho que é o primeiro ponto que nós temos que ter claro sobre o programa espacial, é mais ou menos a visão que moveu aí o programa aeronáutico no passado, né? Então, lá nos anos 40, quando se toma a decisão, né, de estabelecer no Brasil uma indústria aeronáutica, era uma visão de futuro, na verdade. Quer dizer, o futuro, a visão era de que o país, né, pelas suas dimensões continentais, nós nos locomoveríamos aqui, né, pelo meio aéreo e não pelo meio terrestre, digamos, olhando para o futuro, né? E o resultado que nós temos hoje é que nós temos a terceira maior empresa aeronáutica de aviação civil no mundo, né, e que gera, só em São José dos Campos, 15 mil empregos, né? Eu estou aqui falando, não sei se está correto, depois o Bonini pode me corrigir. Mas a visão para o sistema, para a área espacial é a mesma, eu diria assim, né? Nós temos hoje, se olhar o futuro, os dados obtidos a partir do acesso ao espaço, eles serão fundamentais para a gestão de qualquer área que nós olharmos da vida na nossa sociedade, né? Ainda mais num país continental como o Brasil. Então, vamos olhar as aplicações, por exemplo. Nós temos aplicações na área de gestão ambiental, né, que o INPE já faz, esse monitoramento, né, ambiental da Amazônia, por exemplo, já há 26 anos, e que já é um sistema de referência internacional nessa área, né, já demonstrada aí a importância, né, para o país desse monitoramento ambiental por satélites, né? Temos a parte da exploração de recursos naturais, que foi fundamental os dados obtidos de satélites, toda a parte digamos assim, de defesa, né, de monitoramento da nossa costa oceânica, né, todas as nossas fronteiras. Temos o planejamento, que nós podemos fazer o acompanhamento de 5 mil municípios no Brasil, via imagens de satélites, o acompanhamento físico do planejamento. Então, aqui a meteorologia, as telecomunicações. Então, o futuro, né, indica, isso já é realidade em vários países, né, e o nosso é cada vez mais, indica que os dados obtidos a partir do acesso ao espaço, eles estão no futuro do Brasil. Então, o acesso ao espaço, acho que ele tem que ser visto como uma atividade estratégica, né? O domínio do acesso ao espaço tem que ser visto como uma atividade estratégica, né, para o país. Essa é a visão que tem movido o programa, né, eu diria assim, ao longo da sua existência, no que tange à participação principalmente do INPE, né? Então, hoje, aqui, só respondendo essa questão da capacitação, né, que existe no Brasil, nós já temos, né, o programa assim, relativamente modesto que foi desenvolvido, mas nós temos a capacitação em áreas, nas áreas clássicas de plataformas orbitais, né? Nós já temos a capacitação em praticamente todas as áreas clássicas, né, que estrutura, a parte de telecomunicações, suprimento de energia, né? O grande desafio é a parte de controle de atitude e órbita, que é uma área que nós temos projetos já há mais de 10 anos em andamento nessa área, e que chegamos hoje, eu diria assim, a um ponto que nos permite, né, desenvolver um sistema no Brasil. Então, nós temos hoje praticamente a capacidade de fazer a plataforma como um todo no Brasil. Cargas úteis, né, que são as câmeras, né, os transponders de telecomunicações, dependendo da aplicação, né? Temos condições de fazer algo.
Uma pergunta, aquela câmera desenvolvida pelo Brasil, ela está em condição de atender o satélite geoestacionário?
Não. Essa é uma câmera para satélite de baixa órbita, né, para observação do planeta aqui na órbita da ordem de 700 quilômetros, né? A câmera para um satélite geoestacionário, existem hoje câmeras, né, para observar a Terra até com 40 metros de resolução, uma massa aí da ordem de 800 quilogramas, né? Isso é uma área de fronteira em países como a China, que tem câmeras desse tipo, e, evidentemente, o programa europeu e o americano, né? 40 centímetros. Então, nós temos hoje condições para geoestacionário, mas geoestacionário, estou falando. É, para observar o planeta a partir do geoestacionário. Mas o ponto é que o país tem... Nós temos condições hoje, basta que haja, né, o esforço, né, que se coloque esforço nisso. Nós temos gente, né, nós temos condições de formar gente no volume necessário para a área. As tecnologias, né, nós temos condições de absorver as tecnologias, está aí o exemplo do avião, né? E temos condições, assim, sem sombra de dúvida, né, se tivermos um planejamento e perseverança, né, de médio e longo prazo, nós temos condições de desenvolver os sistemas espaciais no Brasil com grande capacitação, inclusive de ser um produtor internacional para essa área. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? E acho que o país está faltando esse esforço e conjugar esforços. Temos muitos esforços em paralelo, né? Alguns são contraditórios, e que está faltando, digamos assim, nós termos um planejamento aí de médio e longo prazo e um acordo, né, de todos os atores, né, nessa área do desenvolvimento das atividades espaciais no Brasil. Mas certamente é o futuro do país naquela linha que eu coloquei no início da minha exposição.
Permita-me um minuto a mais. Eu fiz uma pergunta aqui descabida, então quero ver se eu consigo fazer uma cabida.
Pois é.
Em que a indústria brasileira hoje poderia contribuir para o satélite geoestacionário de comunicação e defesa?
O satélite geoestacionário ele está no nível, né, de qualificação que está além, do horizonte mais imediato do programa espacial. Mas isso já ocorreu no passado. Nós compramos satélite de telecomunicações, o B1, BrasilSat, B1 e B2, né, com uma compra internacional. Vamos dizer assim, que existem aplicações, né, demandas de sistemas que estão ainda além do horizonte, eu diria, de 10 anos, né, do programa espacial brasileiro. Mas o satélite geoestacionário nós teríamos, né? Poderia haver contribuições, né, na parte da plataforma, né, na parte estrutura. O Brasil domina essa parte estrutura muito bem, né, já fez estrutura para vários satélites aí desse programa, com a cooperação com a China. Poderia ser uma área, né, de qualificação, talvez, nessa área de estruturas, né?